mais temos uma audição às outra audiência às 10h30.
Bem.
Não com outros.
Mas eu tenho uma audição às duas.
Muito boa tarde. Estão-nos a ouvir?
Sim, sim.
Vamos começar a nossa audiência. Senhores deputados, hoje temos em audiência a Associação para a Mobilidade Urbana em Bicicleta, no âmbito da apreciação na especialidade da proposta do Orçamento do Estado para 2025. Temos connosco os senhores Rui Igreja, Mário Alves e Duarte Brandão. E, portanto, vamos começar com uma intervenção de 5 minutos da vossa responsabilidade, depois 3 minutos por cada grupo parlamentar e, no final, uma intervenção final com o tempo máximo de 8 minutos. Portanto, dou a palavra ao senhor Rui Igreja. É isso?
E já agora, pode ser importante para questões de ata, o Duarte é substituído pelo Pedro Sequeiro.
Pedro?
Pedro Sequeiro.
Ok. Obrigado. Então, pode começar.
Oi, como é que estás? Estás muted.
Vocês conseguem ver este slide?
Sim. E conseguimos te ouvir agora. Tudo ótimo.
Pronto, estava com o micro desligado. Então, muito sucintamente, a MUBI é uma associação que tem já há 15 anos, tem cerca de 2 mil associados espalhados pelo país e tem ação quer a nível nacional, quer a nível local, principalmente nas maiores cidades e zonas metropolitanas em Portugal. Antes, temos feito ao longo do tempo várias propostas no âmbito das políticas públicas para a mobilidade. Temos tido também vários projetos de sensibilização ou de demonstração de sensibilização para o uso da bicicleta. Produzimos estes 4 manifestos de âmbito local, de geral, de âmbito nacional e para as cidades do Porto e de Lisboa. Relativamente à mobilidade em Portugal, assim, acho que somos todos conscientes de que as políticas de mobilidade em Portugal têm falhado. O uso do automóvel vem aumentar continuamente há várias décadas e ele neste momento continua a aumentar e as políticas públicas, quer centrais, quer locais, continuam a induzir e a facilitar e subsidiar o uso do automóvel mais do que os modos sustentáveis. E é preciso outro tipo de intervenção para mudar esta situação. Pronto, e os transportes em Portugal já são responsáveis por cerca de 1/3 das emissões totais do país e com tendência para aumentar. E quem é que paga isto? Uma grande parte dos custos das externalidades negativas e dos custos associados à alta utilização do automóvel em Portugal são pagos pela sociedade. Fala-se muitas vezes no que o Estado arrecada de impostos rodoviários, eles nem de perto nem de longe chegam para pagar estes custos, que são pagos por toda a gente, quem quer por quem usa, quer por quem não usa, ou por quem usa pouco o automóvel. Por exemplo, em Copenhaga, está avaliado que 1 km feito de carro custa perto de 1 € à sociedade, enquanto 1 km feito de bicicleta, pelo contrário, pelos benefícios, principalmente para a saúde pública, entre outros, beneficia a sociedade em cerca de 26 cêntimos por quilómetro. Também um estudo da União Europeia avaliava os custos externos do transporte rodoviário em Portugal em 16,8 mil milhões de euros por ano, o que equivale a 7,2% do PIB, ou equivalia na altura, e pronto, era o segundo valor mais alto de toda a União Europeia. Portugal publicou já há cerca de 5 anos, há mais de 5 anos já, a Estratégia Nacional para a Mobilidade Ativa Ciclável 2030, a ERMAC, e no ano passado a Estratégia Pedonal. Estas estratégias em Portugal, em particular a Estratégia para a Mobilidade em Bicicleta, têm os objetivos de que a utilização deste modo de transporte convirja com a média do resto da União Europeia. É assim, não estamos a falar com os valores da Holanda ou da Dinamarca, estamos a falar com a média de toda a União Europeia, que Portugal convirja com a Europa até o final desta década. E esta estratégia tem metas já para daqui para o próximo ano, em 4% das deslocações nas cidades deviam ser feitas em bicicleta e aumentando para os 10% em 2030. E que a sinistralidade rodoviária envolvendo todas as bicicletas também devia de crescer em 50% até o final da década. Isto quer dizer que, pronto, que em 2030 deverá haver mais de 500 mil de ciclistas cotidianos em Portugal e, em conjunto com a estratégia pedonal, que deverão ser feitos mais de 1 milhão de movimentos pendulares a pé ou em bicicleta por ano. Esta transformação exige bastantes recursos e exige liderança política nesta transformação, quer cultural, quer em termos de infraestruturas, quer fiscal, quer também ao nível de outras políticas públicas. O que acontece é que a ENMAC, que já tem mais de 5 anos, continuam a faltar recursos, tem falhado todos os prazos, quer da própria resolução do Conselho de Ministros, quer de recomendações da Assembleia da República, e ela está muito atrasada. Pronto, e é hoje certo que vai falhar largamente as metas intermédias já para o ano. E o que está ali naquele quadradinho em cima à direita indica que, ao ritmo da transferência modal para a bicicleta que tivemos na última década, serão precisos mais de 700 anos para alcançarmos as metas para 2030. Ou seja, é preciso acelerar muito e destinar recursos a estas estratégias, o que os sucessivos governos não têm tido a vontade ou a capacidade política de o fazer. Portanto, Portugal é o país de toda a Europa que menos tem investido na bicicleta, 10 vezes menos que países como a Roménia e como a Bulgária e 120 vezes menos que a República da Irlanda. Assim, às vezes ouvimos que alguns investimentos na bicicleta ou na mobilidade ativa, mas comparamos com coisas que existem de investimentos no incentivo ao uso do automóvel. E, por exemplo, o que estas duas estratégias tiveram no Orçamento de Estado para 2024 foi 1 milhão de euros, que nem chega ao investimento que foi feito numa rotunda de trânsito em Aveiro. Ou seja, estamos a comparar estratégias nacionais para o país inteiro que têm menos recursos do que meia rotunda de trânsito em Aveiro. Pronto, isto é o que um país europeu, a República da Irlanda, por exemplo, decidiu investir e tem no seu orçamento para 2025, decidiu investir na mobilidade ativa. A República da Irlanda tem cerca de metade da população portuguesa e está a investir 1 milhão de euros por dia ou 360 milhões de euros por ano na mobilidade a pé e na mobilidade em bicicleta. Pronto, estes são exemplos de investimentos que estão a ser feitos ou previstos noutros países. Por exemplo, Espanha destinou 3 mil milhões de euros do seu PRR à mobilidade ativa, enquanto no português foi destinado 0 euros.
E só pedia que pudesse concluir, porque já temos 6 minutos e 30, mas depois tem mais 8 minutos no final, se pudesse concluir para nós passarmos a palavra aos deputados, depois no final tinha mais uma intervenção de 8 minutos, está bem?
Ok, vou concluir em 30 segundos.
Obrigado.
Pronto, a Assembleia da República também tem produzido várias resoluções de recomendação ao Governo para que destine mais recursos a estas estratégias. Na proposta do Orçamento de Estado para 2025, o Governo, pela primeira vez em muito tempo, decidiu deixar a mobilidade ativa de fora, ou seja, ela já tinha pouco nos orçamentos anteriores e passou até zero. Pronto, nós produzimos um documento com 16 medidas para o Orçamento de Estado, em que consideramos que 10% do orçamento total para transportes deve ser destinado à mobilidade em bicicleta e outros 10% à mobilidade em pedonal. Pronto, está disponível no nosso site. Pronto, e estas são as nossas 16 propostas prioritárias, principalmente o em destaque de destinar meios às estratégias nacionais para a mobilidade ativa, melhorar combater a insegurança rodoviária e melhorar a segurança para quem anda a pé no espaço público, alargar o uso da bicicleta a todos os alunos do primeiro e segundo ciclo e várias outras medidas, como, por exemplo, criar um passe nacional multimodal que inclua todos os modos de transporte. E pronto, podem saber mais sobre a Mobi no nosso site ou acompanhando nas redes sociais. E pronto, obrigado e ficamos então à espera das perguntas.
Muito obrigado. Vou dar agora a palavra ao Sr. Deputado Jorge Paulo, do Grupo Parlamentar do PSD.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento em nome do parlamentar do Partido Social Democrata a Associação pela Mobilidade Urbana em Bicicleta e, desde logo, começar também por felicitar pelo trabalho que tem vindo a desenvolver naquilo que é o objeto da vossa associação e pelo contributo que tem prestado no sentido de definição das melhores políticas públicas que permitam acelerar a transição para uma mobilidade urbana, obviamente, mais eficiente e mais sustentável. Eu queria também agradecer o vosso contributo e, sobretudo, o documento que fizeram chegar a esta Comissão Parlamentar, porque é um documento muito bem estruturado, sintético, mas muito bem estruturado, suficientemente densificado, explicativo e proativo. É porque muitas vezes nós somos confrontados com, enfim, com diagnósticos, mas nem sempre são apontadas soluções, e aqui este documento, de facto, faz o diagnóstico, explica, justifica e apresenta medidas concretas e compreensíveis logo numa primeira leitura. Obviamente que um documento desta natureza e com impactos orçamentais carece sempre de uma análise mais cuidada e mais profunda e mais refletida, e é esse o compromisso que eu deixo desde já em nome do grupo parlamentar do PSD, e deixar-vos aqui duas perguntas que têm a ver com a questão do IVA na compra das bicicletas. É uma matéria que nos chamou a atenção e que me chamou a mim particularmente a atenção. Eu não vou dizer que sou um utilizador de bicicletas no dia-a-dia, porque isso não corresponde à verdade, mas sou um amante de bicicletas na prática do ciclismo e de BTT. E, portanto, nesse sentido, estas questões do IVA também me dizem respeito e conheço a situação. Eu não tinha tantas certezas quanto à questão da taxa do IVA, da taxa reduzida do IVA para componentes e acessórios de bicicletas, porque era a minha convicção que a taxa do IVA reduzida era apenas para era os componentes e acessórios quando inseridos em reparação das próprias bicicletas. Ou seja, se eu comprar um guiador isoladamente e o colocar na minha bicicleta sem que a fatura diga mais nada, é taxa do IVA normal. Se eu colocar o guiador da minha bicicleta no âmbito de uma reparação e a fatura disser que é a reparação da bicicleta com um componente que pode ser a manete, o punho ou o guiador, a taxa do IVA já era reduzida. Não foi isso que eu deduzi aqui da vossa nota, que é exatamente aquela que está na última página, mas é uma matéria, como eu digo, que nos vai merecer a melhor atenção e deixa também aqui já o REP, se entenderem, poderem esclarecer melhor esta questão da vossa medida 16. Eu vou passar a palavra ao meu colega deputado, também do PSD, que tem uma questão ou duas questões para vos colocar, sob contradição do Sr. Presidente.
Muito bem, Sr. Deputado. Faz favor, Sr. Deputado Bruno Ventura.
Sr. Presidente, Srs. Deputados, olá, muito boa tarde. Faço minhas as palavras do meu colega, agradecer-vos o documento e agradecer-vos o trabalho cívico que têm feito em nome da mobilidade suave. E gostava de dar uma primeira nota, quer dizer, elogiar-vos aqui uma parte que, para além de uma dimensão orçamental, passa por uma educação para as novas gerações e, se calhar, programas como o Comboio das Bicicletas, que ocorre na Freguesia de Alvalade, no Conselho de Lisboa, são um bom exemplo de adesão das novas gerações e que envolve a comunidade e as famílias para esta prática, desde a coreografia das cidades, assim o permita. Mas permitam-me fazer-vos uma questão, porque houve aqui uma referência que sucessivos governos não têm apoiado, do que tive a oportunidade de observar: esta Estratégia Nacional de Mobilidade Ativa foi aprovada e lançada em 2019. A questão que vos queria colocar e a ajuda que vos gostava de pedir, já que na altura o Governo comprometeu-se com mais ou menos a construção de 10 mil quilómetros até 2030 de rede ciclável. Vocês têm algum ponto de situação disto? É público, de nível de execução até à data? Seria esta a questão que vos gostava de colocar, e se tivessem essa informação, partilhassem com os serviços da Comissão para sabermos o ponto de situação com que avançamos daqui para a frente. Está bem? Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Miguel Costa Matos, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, e cumprimentar também a MUBI e agradecer o trabalho que fazem em prol do ciclismo e em prol de uma mobilidade mais sustentável. Nós temos, de facto, no nosso país, felizmente, uma estratégia nacional para a mobilidade ciclável, e isso é um caminho que é importante de nós podermos ressalvar e enaltecer. É uma estratégia que contém um conjunto de medidas e que a sua aplicação depende não exclusivamente do Governo Central. Por exemplo, é do conhecimento abundante de todos, como autarquias que apregoam novos tempos, voltam aos velhos tempos da mobilidade automóvel particular, procurando desfazer as ciclovias que foram construídas na cidade a que esse distinto edil governa. E, portanto, nós, de facto, temos a necessidade de assegurar uma maior articulação multinível entre as medidas de política do Governo Central e as medidas de política do Governo Regional e Local. No que concerne à governação do Partido Socialista, há pouco terminada, sabemos reconhecer onde podíamos ter ido mais longe, designadamente na alocação de um envelope financeiro específico para esta estratégia. Mas também não abdicamos de reconhecer a maneira como os vários fundos comunitários procuraram estruturar fundos disponíveis para as autarquias e as regiões poderem fazer a transformação do território para poder acolher a mobilidade ciclável e também como, por exemplo, foi permitido e encorajado a que os sistemas de transportes pudessem ter mecanismos, designadamente parques de estacionamento, que permitissem aos cidadãos que utilizam esses mesmos sistemas de transporte poderem se deslocar até às estações e apeadeiros com bicicletas. Também não esquecemos aquilo que foi o caminho fiscal já trilhado até agora e estamos disponíveis para, olhando para as propostas que a MUBI apresentou e em sede da especialidade, podermos considerar qual é que é o caminho futuro para aprofundarmos os incentivos fiscais à utilização, à aquisição de bicicletas, dado que, nomeadamente em matéria de manutenção, esse caminho já foi feito designadamente quando o Partido Socialista governava e tinha maioria nesta Câmara. Aquilo que nos deve preocupar a todos é assegurarmos que agora, naquilo que é a execução do PRR, naquilo que é a execução do Portugal 2030, que existe, de facto, a capacidade de dar seguimento a esta estratégia. Nomeadamente, voltando a enfatizar, assegurando que as ciclovias e ecovias são construídas, que os sistemas de transporte são adaptados, designadamente assegurar também que as escolas têm essa dimensão de formação ainda mais do que têm até hoje, mas também não esquecer que a Lei de Bases do Clima tem prevista, nomeadamente, a criação de estratégias de mobilidade urbana sustentável em todos os concelhos do país, e isso é um acompanhamento que caberá agora a este Governo fazer e no qual nós estaremos muito empenhados e muito atentos para assegurar que, de facto, existe esse planeamento do ordenamento do território, porque se queremos, de facto, evitar que caiam mais moedas pelo caminho da mobilidade ciclável, teremos que assegurar que as ciclovias são devidamente planeadas e construídas para que possa haver uma transição justa dos métodos de mobilidade e que não haja populistas autárquicos ou outros que tentam desfazer o caminho que temos pela frente para que as pessoas possam, nas suas cidades, transportar-se de modo mais sustentável. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado João Ricardo, do Grupo Parlamentar do Chega. João Ribeiro, peço desculpa, do Grupo Parlamentar do Chega. Tem 3 minutos.
Obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento a si, cumprimento os senhores deputados e um cumprimento especial à Associação Mobilidade Urbana em Bicicleta, à MUBI, e um agradecimento pelo vosso trabalho e pelo que nos enviaram, que nos ajuda a tomar algumas posições e algumas decisões mais esclarecidas. Eu iria começar aqui pelo início, até estava a ouvir aqui o senhor deputado do PS que falou antes de mim, parece que nós em Portugal andamos todos de bicicleta e está a correr tudo muito bem. Eu, como amante das duas rodas, de bicicletas, e há 20 quilos atrás andava muito bem de bicicleta, agora continuo a andar, eu acho que o grande problema que nós temos é criar na sociedade portuguesa uma cultura de utilização de bicicleta. E isso vai ter que, obrigatoriamente, e a vossa quinta proposta, acho que é muito importante, vai ter que obrigatoriamente passar pelas escolas. Conseguirmos incentivar as crianças a irem de bicicleta para a escola. E aí coloca-se logo pequenos problemas, para além das ciclovias, e aí eu aproveitava já para fazer a primeira pergunta, que é se, na vossa opinião, faz sentido pelo menos no país todo, se calhar em cidades onde há mais trânsito faz sentido haver ciclovias, mas em cidades onde há menos trânsito, se faz sentido continuarmos a investir em ciclovias, que às vezes até não têm, são ciclovias isoladas, parecem ilhas de ciclovia, ou se faz sentido é nós conseguirmos que os carros e as bicicletas e todos os utilizadores da via consigam coabitar em harmonia, eventualmente reduzir a velocidade máxima que se pode andar dentro das localidades. Há alguns sítios onde só se pode andar a 30 a hora em vez de 50. Outras medidas que possam tomar, em vez de estarmos aqui a gastar rios de dinheiro público tentar, que é o que acontece em muitos países da Europa, que a bicicleta é mais um veículo que anda na estrada e começa a substituir lentamente o automóvel. Alguns sítios já muito rapidamente substituem o automóvel. Se faz sentido continuarmos a investir em ciclovias ou se faz sentido em investirmos, isso sim, em conseguirem todos os utilizadores da via coabitarem em harmonia. Esta era a primeira pergunta que vos deixava. A outra situação que acho que é de notar, Portugal é um dos maiores produtores de bicicletas da Europa e de muitos lugares eventualmente também é, e de qualidade. Isto é o que se diz na gíria portuguesa, que é em casa de ferreiro espeto de pau, não é? Temos as bicicletas, produzimos, mas depois não as utilizamos. E aqui, de certa forma, como é que nós podemos também incentivar a que as pessoas adquiram a bicicleta? Que não há esse incentivo. Nós temos, ouvimos falar em tantos incentivos, por exemplo, para a compra de carros elétricos, compra de alterar as frotas automóveis sempre das empresas, mas não vemos incentivos, ou pelo menos eles não são publicitados, para as empresas promoverem esse tipo de veículos para os seus colaboradores, por exemplo. Que já seria uma utilidade. Depois ainda outra situação aqui de ajudar à utilização da bicicleta, na vossa opinião, o que acaba às vezes por acontecer, quem se desloca de bicicleta para o trabalho ou para a escola, tem alguma dificuldade no simples facto de guardar a bicicleta. Se também devíamos de investir aqui nesta situação de ter sítios onde guardar as nossas bicicletas. E as duas questões principais são estas, se devemos investir em ciclovias ou se devemos uma situação mais integrada, e outra questão que é se vamos conseguir mudar, sem mudar culturalmente, a nossa maneira de olhar as bicicletas. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Dou a palavra agora aos senhores para responderem às questões dos senhores deputados. Muito obrigado.
Talvez eu possa pegar em algumas das questões, deixar outras questões para os meus colegas. Em relação à primeira pergunta sobre a questão do IVA, de facto é algo que nós temos acompanhado de perto. Há opiniões diferentes, entretanto, a autoridade tributária defende que o entendimento é mais limitativo do que a outras pessoas. Nós temos aqui, por exemplo, a opinião da professora universitária especialista no IVA, Clotilde Palma, que diz que, dado que, em regra geral, o IVA seja adequado à pensão é independente de ser tributada, portanto, no fundo, a opinião é que um guiador, ou um assento, ou uma roda, ou algo assim, não cumpre nenhuma função, a não ser que seja inserido na própria bicicleta. Portanto, neste caso, deveria ser aplicado, mesmo comprado de forma independente. Este tipo de materiais não é utilizado para qualquer outro tipo de dispositivo que não seja a bicicleta. Isso também é acompanhado por outros especialistas, por exemplo, Susana Clara, da PwC, em que diz que é a mesma coisa, que diz que até já houve decisões no Tribunal Arbitral e que, estando em causa peças que melhorem o comportamento da bicicleta e que tenham uma finalidade única, que é a bicicleta, não podemos ter outra interpretação que os acessórios também se deve ter uma aplicação do IVA mais reduzida. Portanto, é algo que ainda está por esclarecer, creio eu, não sei se o Rui tem algumas novidades sobre isto, mas na altura foi esta discussão que surgiu.
Eu queria acrescentar que, em termos de IVA, pronto, outra questão importante que nós abordámos, que é que a autoridade tributária tem concedido o direito à dedução do IVA na compra de carros elétricos e tem recusado em situações semelhantes na compra de bicicletas elétricas. Ou seja, estamos a penalizar a bicicleta quando devíamos estar a fazer o contrário. Mas estas duas nossas medidas surgem enquadradas no que nós chamamos de uma medida mais global, que é, que tem muito a ver com a vossa comissão, que é que as políticas fiscais devem estar alinhadas com os objetivos de mobilidade sustentável. E assim, isso muitas vezes não acontece. Por exemplo, o que o governo propôs agora foi a redução da tributação autónoma sobre os automóveis, de empresas, incluindo aqueles automóveis que consomem combustíveis fósseis. Nós devíamos estar a caminhar no sentido contrário e o governo com esta medida está a caminhar no sentido do século XX. Era isso que queria acrescentar.
Poderia também na proposta ou na pergunta sobre se as bicicletas poderiam ou não coexistir com o resto do tráfego. Bom, isso é algo que, de facto, e aliás a MUBI, a Estrada Viva, tem uma petição para que Portugal cumpra o protocolo da Declaração de Estocolmo, que assinou com 143 países há cerca de 4 anos, em que nos espaços públicos onde a bicicleta, o peão e os veículos motorizados misturem, devia haver uma velocidade de 30 km por hora. Ora, isso, interpretando e trocando por miúdos, queria dizer que dentro das localidades, como se já se faz em muitos países europeus, dentro das localidades deveria haver um limite standard de 30 km por hora, com exceções sinalizadas a 50. Isto é, deixaria de haver sinais 30 e passaria a haver sinais 50, onde o município decidisse que fosse uma avenida ou a segunda circular ou outro tipo de avenidas que pudesse não ser 30. Portanto, até pouparíamos sinais, o que seria algo também excelente em termos de ruído urbano. Mas também temos de ter cuidado, porque uma coisa são sinais e lei, a outra coisa é aquilo que acontece na realidade. Portanto, é muito importante, nós todos sabemos e temos consciência que em Portugal há grandes problemas em relação à fiscalização e há um sentido de impunidade em relação à fiscalização e há muitos automobilistas que, apesar de todas as leis e todos os limites de velocidade, continuam a prevaricar. E são esses, infelizmente, esses 1, 2, 3, 4% que causam os grandes sinistros, matam pessoas em bicicletas e não nos podemos esquecer que a maior obstáculo para as pessoas não usarem bicicleta é precisamente o medo de serem abalroados, não é? Por trás, principalmente nos carros, etc. E, portanto, vamos ter que ter cuidado, a questão dos 30 km por hora é pertinente, vamos ter que ter cuidado, por exemplo, nas interseções, que o problema essencial é nas interseções, cerca de 80% dos sinistros é nas interseções, onde precisamente não há ciclovia, ou muitas vezes os municípios ignoram a situação, portanto chegam à interseção e saltam para a rua seguinte para continuar a ciclovia e, portanto, abandonam o ciclista na situação mais perigosa, na interseção. E, portanto, temos que começar a trabalhar as interseções, acalmias de tráfego e limites de velocidade. Isto, como é óbvio, em cidades mais históricas, em cidades mais antigas, em que não há espaço para segregar a bicicleta, é a solução ideal e é aquilo que se usa em muitas cidades. Aliás, se formos a Espanha, neste momento já há uma lei nacional em que 70% das vias em Espanha têm que estar a 30 km por hora. A outra questão que também é muito importante é a redução do tráfego, que só a velocidade não chega. Portanto, uma via que esteja com muito tráfego automóvel também é uma via assustadora, as pessoas não andam nela. Portanto, vamos ter que controlar o estacionamento, por exemplo, e ter outros tipos de medidas para que se reduza o tráfego dentro das cidades e onde as bicicletas andam.
Sim, queria aproveitar para fazer dizer uma coisa em relação a esta parte da segurança e da fiscalização, porque encaixa bem na questão do orçamento. Nós depois podemos fornecer esses dados, mas Portugal é dos países da Europa que menos arrecada em multas de velocidade per capita. Tenho ideia que em relação a alguns países é cerca de 100 vezes menos ou 50 vezes menos. Sobre uma das últimas perguntas, dos incentivos, eu por acaso posso dar uma resposta, porque candidatei precisamente este ano e acabei de receber um incentivo há pouco tempo. Eu tinha uma bicicleta, por acaso portuguesa, uma Órbita, comprada há cerca de 13 anos, e este ano comprei uma também de uma marca portuguesa, E pude receber um incentivo que foi 500 euros. Mas sobre isso gostava de dar uma palavra, que é, este ano é a primeira vez e acho que é uma boa medida em que o incentivo aos veículos ligeiros de passageiros exige o abate de uma viatura antiga. Ou seja, anteriormente quem quisesse comprar um carro elétrico, ou seja, mais um carro na estrada, tinha acesso ao incentivo. Este ano é preciso abater uma viatura com mais de X anos, que agora não tenho de cabeça. E para ter uma ideia, esse incentivo para os carros elétricos é de 4 milhões de euros, 4,2 milhões, e neste momento vai com cerca de 20% das candidaturas feitas, ou seja, do limite máximo. Por exemplo, as bicicletas de carga, que têm um incentivo que é até 1.000 euros, se não me falha. Só há 300 candidaturas disponíveis e neste momento já entraram 336, sendo que este apoio é de apenas 450 mil euros, ou seja, 10 vezes menos do que o apoio que dão para adquirir mais um carro para a estrada, neste caso elétrico. Já agora, o das bicicletas convencionais, ou melhor, bicicletas não de carga elétricas, é de 2 milhões de euros. Ou seja, desculpem, 2,2 milhões. E esse vai com cerca de 50% dos pedidos.
Muito obrigado.
Ok, eu só queria, pronto, em no minuto, tentar responder outras duas
Faz
perguntas.
favor.
Pronto, sobre a rede ciclável, pronto, o deputado do PSD falou no programa Portugal Ciclável 2030. É assim, esse programa foi lançado em 2018, pronto, e houve só dois avisos, em 2019 e 2020, e agora recentemente em 2024. Mas dos 300 milhões de euros previstos ao longo de 5 anos, só foram investidos ainda cerca de 2,5%, salvo erro. Ou seja, estamos na casa de 97% do investimento previsto ao longo dos 2 anos ainda está por atribuir. Portanto, este programa quase não apoiou nada dos 10 mil quilómetros previstos e com o atual governo indicou agora foi 3 milhões de euros para este programa, 1 milhão para este ano e 2 milhões para o ano, ou seja, continuamos ao nível de investir na bicicleta para o país inteiro, o mesmo que investimos numa rotunda de trânsito em Aveiro. Portanto, e é preciso muito mais. Sobre a Estratégia Nacional para a Mobilidade Ativa em Bicicleta e Pedonal, é assim, o deputado do Partido Socialista, tem certa razão, pronto, é fundamental a participação e o envolvimento das autarquias, mas estas estratégias são estratégias da administração central. Assim, todas as entidades responsáveis por medidas são entidades da administração central. Então, cabe ao governo, se o quer fazer, ter liderança política, articular as várias áreas governativas e articular-se entre as tutelas e as entidades responsáveis pelas medidas. E tudo isto exige aumento de recursos humanos para levar a cabo isto a bom porto, e aumento também dos recursos financeiros. E, assim, e foi isto que precisa a Assembleia da República propôs e votou favoravelmente no ano passado, com os votos favoráveis de, salvo erro, 93% dos deputados. Ou seja, a maior parte dos grupos parlamentares e dos partidos políticos votaram a favor. É importante também é que estas coisas não sejam só conversa. É importante que quando chega o momento das decisões, que quem diz que o quer fazer, o faça. Porque senão nestas coisas continuamos a ter um grande fosso entre o que vocês dizem e o que vocês fazem. Toda a gente defende, pronto, a sustentabilidade na mobilidade, mas depois continuamos a ter partidos, pronto, e agora para o Orçamento de Estado, a propor aumento das vias rodoviárias, a diminuição dos impostos sobre os combustíveis fósseis, a diminuição da tributação autónoma sobre os automóveis movidos a combustíveis fósseis, etc. E muito menos quer para os transportes públicos, quer para a mobilidade ativa. Pronto, e é precisamente inverter isto, se
Muito
queremos mudar
obrigado.
a mobilidade.
Muito obrigado. Só uma pequena. Um deputado de uma nota que não tinha ouvido a resposta. Só uma. Só
Qual
não ouvi a
resposta?
resposta.
Se tiver informação, a taxa de execução dos 10 mil quilómetros previstos, como é que está até hoje? De rede ciclável
Assim,
construída?
pronto, essa. Pronto, os avisos são públicos. É assim, existe informação da taxa de execução do financiamento previsto. E eu, como lhe disse, a taxa de execução está agora ao fim de 6 anos, está em cerca dos 2,5%. Mas isso pronto, para números mais corretos, penso que será útil poder essa informação à Secretaria de Estado da Mobilidade ou ao Fundo Ambiental, que é responsável por estes avisos.
Muito obrigado. Portanto, está encerrada a nossa audiência. Os seus deputados tomaram devida nota das vossas sugestões, aliás, diria do vosso caderno de encargos, com estas 16 medidas. E obviamente, com a nota que retiraram desta audiência, certamente algumas das vossas propostas poderão ser acolhidas ou não. Muito obrigado.
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 Obrigado, doutor.